senhoras e senhores deputados, a senhora deputada e presidente desta comissão pediu-me para eu a substituir por uns minutos, portanto eu irei dar início a esta audição. Eu queria primeiro cumprimentar os dirigentes, o presidente da federação, e pedir-lhe que faça a sua intervenção inicial e depois seguir-se-á o debate, como é habitual nesta casa e nesta comissão. Portanto, faz favor. E renovo os meus cumprimentos. Já, obrigado.
Está aqui, ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria, em primeiro lugar, de apresentar. Eu sou Abel Bruno Henriques, Secretário-Geral da Federação. À minha direita, o Dr. Henrique Sodo é o Presidente da Direção e Armando Santos, Vice-Presidente da Direção. Dado o adiantado da hora, e porque isso já o prevíamos. Consultei a agenda antes, para sermos, digamos, produtivos. Eu fiz aqui um pequeno...
Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa não ter pedido desculpa pelo atraso, mas também já contava que conhecessem por experiência própria, enfim, que isto é sempre assim.
Obviamente. E pronto, e viemos preparados, de qualquer forma agradecemos, digamos, esta audição. Viemos preparados e, portanto, eu, para não perder, tenho aqui um pequeno texto introdutório, só para enquadrar os senhores deputados nesta matéria, que não durará mais do que 5 minutos. E passaria então a lê-lo. O setor privado convencionado com o SNS constitui uma rede de proximidade que coloca a quase totalidade da população portuguesa a menos de meia hora de distância dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica. O setor produz cerca de 330 mil atos diariamente, mais de 100 milhões de atos por ano e dá resposta a 60 mil requisições médicas por dia, o que equivale a dizer 18 milhões de requisições por ano. É uma rede com mais de 3 mil locais de atendimento, construída ao longo de 30 anos, através de investimento exclusivamente privado e que emprega cerca de 50 mil pessoas. Nos últimos 2 anos, a despesa pública com o setor convencionado diminuiu quase 30%, valor de redução que não foi atingido em nenhuma outra rúbrica do Orçamento da Saúde. O Decreto-Lei nº 97-98, 18 de Abril, em desenvolvimento da Lei de Bases da Saúde, estabeleceu as condições de celebração de convenções entre as entidades privadas e o Serviço Nacional de Saúde. Reconhecendo a especial natureza das prestações a regular e a integração dos prestadores contratados na Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde, o legislador dessa época consagrou expressamente como modelo do contrato o contrato de adesão, figura jurídica na base da qual foi construída esta rede desde o início do SNS. Veio agora ao Governo, através do Decreto-Lei nº 139/2013, introduzir um procedimento de contratação específico, uma espécie de concurso público, cujos contornos não estão claramente plasmados na lei. Poderá ser também uma espécie de acordo quadro, com a substituição da figura do ajuste direto pela escolha do utente, os termos dos números 6 e 8 do artigo 4º, poderá ser também, como se lê no preâmbulo e por curiosidade não se lê no corpo da lei, um procedimento por via de lotes, sempre que adequado. Os critérios para aferir adequação não estão enunciados, são os do Ministro da Saúde. Este é um Decreto-Lei de Desenvolvimento de uma Lei de Bases, a Lei nº 4890, de 24 de agosto, Lei de Bases da Saúde. Sendo formalmente, e nos termos do artigo 112 da Constituição, um ato legislativo subordinado, acaba por ser, na prática, pela patente falta de densidade, uma transferência de poderes para o Ministro da Saúde, que, casuisticamente e sob a forma de despacho, estabelecerá o verdadeiro quadro normativo para o setor convencionado. A parte 2 do Código dos Contratos Públicos, aprovada pelo Decreto-Lei nº 12/2008, não é aplicável à formação dos contratos de aquisição de serviços que tenham por objeto os serviços de saúde, por determinação expressa do artigo 5º, nº 4 do mesmo Código, na sequência, aliás, de diretivas e regulamentos comunitários que excluem estas aquisições da obrigatoriedade de procedimento concursal. E percebe-se que assim seja. E no caso das convenções, a questão revela particular acuidade. Não estamos perante um fornecimento pontual de serviços que possamos, sem mais, submeter a puras regras de mercado. Está aqui em causa a Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde, nos termos definidos pela Lei de Bases da Saúde, Base 12, número 4. Ora, a Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde terá necessariamente de se caracterizar pela estabilidade dos operadores que a integram, quer os estabelecimentos do SNS, quer os operadores convencionados, que, como é sabido, produzem mais de 90% dos atos do SNS em ambulatório. Colocar o setor convencionado a concurso é, pois, colocar o próprio SNS a concurso. Este pilar da Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde será posto em crise com a alteração substancial do paradigma de formação do contrato, que passará do contrato de adesão para procedimento concursal. Como facilmente se compreenderá, os operadores privados, que em cada procedimento forem excluídos, não terão condições para continuar a sua atividade à espera de segunda oportunidade. Em consequência, diminuirá substancialmente o número de prestadores, a cobertura e a acessibilidade por parte da população portuguesa. Em suma, a Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde, na atual configuração, estará provavelmente condenada. Foi a especial natureza e o interesse público das prestações objeto de contratação que motivou o legislador de 1998 a eleger o contrato de adesão como um instrumento adequado à celebração de convenções com o SNS. Passo a citar um excerto do preâmbulo do Decreto-Lei nº 97/98. Por um lado, a exigência de celebração de contrato público, de concurso público, então consagrada, referia-se o legislador aqui ao Decreto-Lei nº 11/93, que instituiu o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e que, neste particular, foi objeto de várias moratórias, não tendo tido nunca qualquer aplicação prática desde 93 a 98. A celebração do concurso público revela-se desadequada a um setor tão particular e sensível como o da saúde, justificando o interesse público das prestações objeto de contratação, a adoção de um regime especial que agora se institui, consagrando uma ponderação mais qualitativa do que quantitativa, sustentada do princípio da livre escolha do utente face a prestadores devidamente credenciados. Na verdade, o interesse público a prosseguir, garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação com a necessária prontidão e continuidade, condiciona a natureza, os termos e o conteúdo dos contratos a celebrar. Por outro lado, pretende-se uma progressiva melhoria na intervenção do Estado na administração dos cuidados de saúde, acompanhada da adequada rentabilização da capacidade instalada, a par do aumento e diversificação da oferta dos prestadores de vocação social e privada, assumindo sempre o Estado como garante do princípio da acessibilidade de todos os cidadãos aos cuidados de saúde. É neste contexto que se reveste de especial importância a definição dos pressupostos e princípios subjacentes à contratualização com o setor privado lucrativo ou com fins de solidariedade social, por via da adequada disciplina estabilizadora e clarificadora do setor convencionado, tendo igualmente em vista a segurança do seu investimento. SIC. Em último lugar, gostaríamos, e para não alongar por muito mais tempo, deixar a seguinte nota. Este decreto-lei, ainda que com formulação diferente, mais consentânea com a realidade do setor e com o interesse público, que o mesmo prossegue, e cumprisse os princípios informadores da lei de bases, era ainda assim absolutamente desnecessário. No que toca à concorrência e transparência, o contrato de adesão é neste e em qualquer setor de atividade, com preços administrativos, o modelo por excelência para atingir as máximas concorrência, transparência, acessibilidade e liberdade de escolha. É também este o modelo de relacionamento contratual que permite com maior fluidez o acesso de novos operadores ao mercado, desde que, e deste pormenor de facto é que está a diferença, desde que, obviamente, o Executivo não boicote o acesso, nomeadamente por omissão, como foi o caso. As convenções, salvo uma ou outra exceção, mantiveram-se fechadas desde o início de vigência do Decreto-Lei nº 97/98. Os sucessivos governos congelaram de forma deliberada e estratégica o acesso às convenções, não publicando, como estava previsto, os clausulados tipo para as diferentes áreas. Este congelamento constituiu um fator de discriminação entre os diferentes agentes económicos do setor, criando uma injustificável barreira ao acesso para os operadores que iniciaram a atividade depois de 1998. A FNS tem vindo, e um pouco contra a narrativa, digamos, que temos assistido ultimamente aqui a algumas audições, nomeadamente sobre o Ministro da Saúde, nesta comissão, a FNS tem vindo desde sempre, antes e depois da publicação do Decreto-Lei nº 97/98, a defender a necessidade de abrir as convenções a todos os prestadores em condições de aderir aos respectivos clausulados tipo. Esta omissão dos sucessivos governos, o atual incluído, frustrou as expectativas criadas aos operadores e potenciais investidores do setor pelo artigo 14º do referido diploma legal. Com efeito, os clausulados tipo deveriam ter sido publicados no prazo de 180 dias após a entrada em vigor daquele diploma, isto é, em outubro de 1998. como é bom de ver, não havia qualquer necessidade de revisão legislativa para abrir as convenções a todos os operadores que reúnam os requisitos. Bastaria tão só que o Governo tivesse cumprido a lei em vigor até 12 de outubro passado, isto é, tivesse publicado os clausados tipo em falta. Disse.
Sr. Presidente. Muito obrigada e desde já cumprimento. Eu não sei se mais algum dos senhores quer usar a palavra nesta fase inicial, então passo a palavra aos senhores deputados que me solicitarem e depois darei novamente a palavra para prestar esclarecimentos. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, dizer que é com muito gosto que recebemos a vossa instituição aqui na Comissão e que ela se revela de especial importância, porque neste momento nós temos, apesar desta ser uma matéria da competência do Governo e sobre a qual o Governo já legislou, já foi publicado o decreto-lei que aqui, que já se referiram várias vezes aqui, está neste momento, deu entrada a um pedido de apreciação parlamentar desse decreto-lei, da iniciativa do Partido Comunista, e portanto os grupos parlamentares, nós deputados, vamos ter a oportunidade de tomar uma posição política sobre isso, sobre este assunto, na expectativa, claro está, de podermos alterar aquilo que consta do atual decreto e, portanto, faz todo sentido que nós ouçamos aqueles que estão diretamente interessados neste assunto para melhor podermos apresentar as nossas propostas e as fundamentarmos. Nós temos uma posição, nós, Partido Socialista, temos uma posição clara sobre este domínio. Já tivemos a oportunidade de questionar imediatamente o Sr. Ministro porque, por coincidência, o decreto-lei foi publicado no dia em que o Sr. Ministro estava presente aqui nesta comissão. Tivemos a oportunidade de manifestar a nossa discordância pelo regime que foi aprovado e, basicamente, porque temos dois tipos de preocupações. Por um lado, porque, bom, se, antes de mais, dizermos que entendíamos também que, como estava, não estava bem, que o regime estava fechado, não havia abertura de novas convenções há muito tempo e que era necessário alterar essa situação. Portanto, não defendemos que o que estava tudo bem. Entendemos que era necessário fazer alterações. No entanto, com a aprovação deste decreto-lei, há algumas preocupações que se nos colocam. Por um lado, ao nível dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, do sistema, incluindo os convencionados, que, como aqui já disseram e bem, através desta rede, Portugal dispõe de serviços de grande proximidade e que permitem a todos os utentes terem acesso aos cuidados de saúde e, designadamente, aos meios complementares diagnóstico e terapêutico. É uma distância muito curta e, portanto, desde o interior até às grandes cidades, todos os portugueses têm tido acesso a este tipo de serviços. E que pode estar em causa neste momento, porque haverá uma tendência de concentração, e por outro lado também a própria situação dos prestadores, porque estamos a falar de empresas que estão no mercado, que se organizaram, que têm um trabalho já prestado e que a concorrência pode vir a ser alterada. A criação deste modelo de concurso e da prevalência do preço, naturalmente que criará condições para que as grandes empresas e os grandes grupos partam em vantagem, e o que nós tememos é que haja aqui uma concentração nos grandes grupos e no desaparecimento de um conjunto de prestadores, e significará encerramento de empresas e também menos emprego, mais problemas de economia, que também é um dos problemas que nos preocupa a par das questões de saúde. Entendemos que, como já disseram, haveria outras formas de resolver este problema da cristalização das convenções, através ou dos clausulados tipos ou dos contratos de adesão. O Governo assim não entendeu. Entendíamos também que havia situações em que as pequenas empresas teriam pouca capacidade concorrencial, e o Governo veio aqui apresentar uma norma que foi introduzida no período que mediou entre a apresentação do projeto de decreto-lei e depois a publicação do texto final do decreto-lei, que sendo uma medida que poderia aparentemente vir a diminuir esses riscos, no fundo não faz, porque as entidades que cumprem o requisito cumulativo de estarem sediadas em concelhos com menos de 30 mil cidadãos e volume de faturação inferior a 250 mil euros, são perto de uma dezena, portanto esta norma, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro veio aqui dizer, que iria salvar muitos dos pequenos prestadores, de facto não cumpre esse desiderato. E portanto nós continuamos a considerar que este não é o modelo correto para solucionar o problema das convenções em Portugal. Consideramos que pode vir a prejudicar os utentes que ficarão mais desprotegidos e poderá desmantelar a rede de cuidados com base nos prestadores que assentam nas convenções e, por outro lado, entendemos que pode ser posto em causa a própria existência das empresas e, sobretudo, causar um desinvestimento naquelas áreas que requerem grande investimento, capacidade, inovação, grandes recursos em termos de tecnologia e áreas especiais, desde logo as das análises clínicas, a da diálise, que não faz sentido, porque as empresas precisam de haver estabilidade no mercado sob pena de haver um desinvestimento, e esse desinvestimento resultará no possível desaparecimento das empresas e numa desqualificação da rede de oferta aos utentes. E nós temos essa dupla preocupação com os prestadores e com os utentes e, portanto, não nos revemos no diploma que foi aprovado e no momento que temos a possibilidade de, em sede de apreciação parlamentar, o Partido Socialista tomará essa posição e, em suma, acompanhará as preocupações que aqui nos trouxe e é esse o compromisso que aqui deixamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados? Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, só dizer que, para além de cumprimentar a delegação e de dizer do nosso gosto em vos ouvir para falar de um problema que vos toca tão de perto, dizer que a nós nos preocupa e obviamente, que acompanhamos. Sendo que, em algumas coisas, não estamos necessariamente de acordo, como é a ideia de que aquilo que aconteceu desde 98 até agora é isento de crítica ou isento da possibilidade de melhoria. E achamos que, de facto, o decreto-lei aprovado traz melhorias relativamente àquilo que existia anteriormente, quer no que toca à necessidade de melhorar o controle de despesa, que nem sempre se verificou, de uniformizar regras relativamente àquilo que tem que ver com os aspectos nacionais, regionais, da celebração dos acordos e de introduzir mais transparência, aliás, na linha daquilo que entidades como a Entidade Reguladora da Saúde ou o Tribunal de Contas recomendaram e falaram. Portanto, pensamos que isso são mais-valias que foram obtidas. Para nós é central que não haja prejuízo da acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde e parece-nos que este diploma contém em si mesmo mecanismos que salvaguardam essa acessibilidade, tal como se tem que proteger os pequenos, digamos assim, prestadores naquilo que toca à capacidade concorrencial e também entendemos que existe essa possibilidade. Seguramente, e não temos isto como fechado, que no âmbito da apreciação parlamentar poderá haver lugar para se melhorarem e otimizarem alguns aspectos. E para já não iríamos muito mais além do que isto, reservando-nos para essa altura poder fazer comentários e algum tipo de melhoramentos que possam ser introduzidos. Para já era só isso, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar e saudar a presença da Federação Nacional, de dizer que, portanto, aqui já foi dito que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português chamou ao Parlamento, de facto, este decreto-lei porque nós consideramos que ele põe em causa não só a questão do acesso e da qualidade de saúde dos utentes, mas também porque encerra em si um processo de concentração e de criação de monopólios que levará seguramente ao encerramento de pequenas, médias e microempresas, que é efetivamente aquilo que os laboratórios e as clínicas têm, são nesta realidade. Nós dizermos também, é pública a nossa posição sobre isto, nós defendemos que de facto o Serviço Nacional de Saúde deve potenciar e deve ser salvaguardada a sua capacidade instalada. No entanto, também o dizemos que este regime convencional é um regime complementar a essa capacidade instalada e que, uma vez esgotada essa capacidade instalada, devem ser estes prestadores de serviços que devem fazer essa prestação. Relativamente ao decreto-lei, até porque já aqui foi referido, mas nós não vos ouvimos da vossa parte. Nós, quando questionamos o Sr. Ministro, ele referiu de facto a questão de que, com a introdução das cláusulas, eu vou chamar assim cláusulas de salvaguarda, a questão dos eleitores e do volume de negócios, que estariam salvaguardados as convenções, que estariam salvaguardados aqueles receios que nós apresentamos em termos da concentração, que isso estava salvaguardado. Nós entendemos que não, mas gostaríamos de facto de vos ouvir qual é efetivamente o impacto que, no vosso entendimento, têm estas salvaguardas. Salvaguardam ou não salvaguardam o sistema tal qual ele está. E portanto, reservava-me neste momento só a esta questão, até porque é pública a nossa posição, já fizemos várias vezes, fizemos a apresentação parlamentar e depois iremos, evidentemente, ponderar a possibilidade de alterações ao decreto, de forma efetivamente a que sejam consagrados estes princípios e retirados estas questões que nós consideramos que são nocivas para o Serviço Nacional de Saúde para os utentes.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, para cumprimentar a Federação Nacional. O Grupo Parlamentar do PSD já tem recebido em audiência várias entidades representativas de operadores do mercado e continuará a fazê-lo, até porque, como já foi aqui referido, o processo legislativo não está fechado a partir do momento em que um grupo parlamentar suscita a apreciação parlamentar do decreto-lei. Não colocamos de parte, como foi há pouco claro na audição com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, eventuais alterações ao regime jurídico que está agora a ser proposto. Agora, o que para nós é perfeitamente claro, e também gostamos de o perceber na vossa intervenção inicial, pelo menos ficamos com essa sensação, é que, de facto, o Decreto-Lei 97-98 não resolveu aquilo que supostamente iria resolver. E a verdade é que, desde o início de 99, portanto há 14 anos atrás, que praticamente o acesso de novos operadores privados ao regime de convenções tem vindo a ser muito limitado, como é de vosso conhecimento. Estas alterações que o Governo pretende introduzir vão no sentido de uma maior concorrência no setor. Naturalmente que há preocupações já demonstradas aqui pela Federação, que iremos analisar com cuidado. Não podemos, de facto, deixar de considerar que há também entidades importantes, como a Entidade Reguladora da Saúde, que vieram reconhecer importantes melhorias que foram introduzidas com esta proposta de novo regime jurídico das convenções. De resto, apenas a título de exemplo, citar a Entidade Reguladora da Saúde, quando diz: o diploma introduz preceitos que reforçam os direitos dos utentes e dos prestadores e que fomenta, assim, a concorrência pelo mercado e no mercado. E que as recomendações da Entidade Reguladora da Saúde, emitidas em vários pareceres e recomendações anteriores, estão, na sua essência, contempladas no diploma em causa. Relativamente a essa matéria, também já a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto fez referência a pareceres emitidos no passado pelo próprio Tribunal de Contas e a própria Inspeção Geral de Finanças. Nessa perspectiva, há, apesar de tudo, em nossa opinião, algumas melhorias que o novo regime jurídico introduz. São justas as vossas preocupações, com certeza, iremos analisá-las com calma e se for de promover alguma alteração, teremos ainda a oportunidade de o fazer, naturalmente, em diálogo com o Governo que apoiamos em termos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Henrique Souto, faz favor.
Bruneiro.
Não. Queria só dizer, quem quiser usar a palavra,
responder aqui uma questão
que tem. Que era o presidente.
Exatamente, depois deixávamos as outras questões.
É evidente, fica ao vosso critério quem.
Eu gostaria de responder só um pouco aqui a uma questão. Eu penso que vou responder em conjunto, que as questões são mais ou menos, digamos, idênticas, quer da senhora deputada Isabel Galriça Neto, quer do senhor deputado Nuno Reis. E, portanto, tem a ver com o seguinte. Bem, 98 até agora, portanto, não pode estar isente de crítico, o decreto-lei, o regime anterior, ou de melhorias, e portanto, o senhor deputado Nuno Reis disse que o decreto-lei 97-98 não resolveu aquilo que deveria resolver. Senhores deputados, eu peço imensa desculpa, eu provavelmente não, quer dizer, fui pouco claro, mas se quer conhecer o decreto-lei 97-98, eu peço desculpa de insistir nisto, mas o decreto-lei 97, não foi o decreto-lei 97-98 que congelou as convenções. Os senhores deputados, conselhos a lerem o decreto-lei de 97-98. Foram os sucessivos governos. E, portanto, não estão isentes de críticas, como acabei de dizer na minha intervenção inicial. Aliás, a crítica foi essa. Os sucessivos governos são todos, não estão isentes de críticas, aliás, todos merecem críticas pelo facto de não terem, digamos, feito os atos de execução necessários à aplicação do decreto. Porque este decreto não mudou nada. Porque se este Governo tiver a mesma atitude que teve até outubro, ou seja, se não publicar a causa de estipo, ou se não lançar concurso público, o decreto não valeu nada. E, portanto, passa-se tudo como aconteceu desde 98 até esta data. Portanto, não foi o decreto, não é o regime jurídico, não foi o regime jurídico, incito no decreto-lei 97-98, que congelou as convenções. Por amor de Deus, quer dizer, não façamos mais esta confusão, quer dizer, porque há tantas, isto é tanto é falado, porque, mas não se consegue alterar o que está escrito no Diário da República, o que está publicado. Portanto, não foi o decreto-lei. Foram os sucessivos governos, volto a dizer, que não publicaram deliberada e estrategicamente os clausulados deste tipo. Porque é que não quiseram aumentar a despesa? Porque a máxima da economia de que oferta e nos a procura foi-nos dita pelos sucessivos governos, pelos sucessivos ministros, pelos sucessivos Estados de Estado. E, portanto, não aumentaram. Não abriram as convenções. À exceção de um ou outro caso, posso dar o exemplo da diálise, obviamente, porque na diálise não aumenta a procura, porque ninguém consegue, obviamente, convencer alguém que não precisa fazer hemodiálise. Não é? E, portanto, como são doentes crónicos, tem que tudo é pago, nomeadamente os transportes, quer dizer, quanto mais convenções houvesse, melhor. E, portanto, o Governo aí publicou, aliás, o ideal seria, digamos, por absurdo, que houvesse um centro de diálise em cada rua, portanto, não se gastava em transportes. E, portanto, os governos não tiveram problemas e publicaram o clausulado tipo de diálise. Não publicaram os outros, porque foi um ato, foi uma omissão, digamos, dos seus deveres previstos na lei, que deviam ter publicado no prazo de 180 dias. Portanto, isto devia dizer que o Decreto-Lei 97-98 não resolveu o problema, que este agora é que vai resolver, ele não vai... Se o Governo tiver a mesma atitude que teve até aqui, portanto, vai ficar exatamente a mesma, não publicando os clausulados do tipo, não há novas convenções.
Basicamente, em relação ao escrutínio, e à transparência, penso que o Dr. Bruno já falou o suficientemente em relação à transparência que há num clausulado de tipo que é igual para toda a gente e que não introduz critérios novos à descrição de quem entender. Depois, ainda em relação à transparência, devo lembrar que nós somos provavelmente das entidades mais escrutinadas, sobretudo desde que entrou em funcionamento o Centro de Conferência de Faturas da Maia, portanto, não penso que este decreto venha a alterar em nada na capacidade que o Governo já tem de controlar a despesa. Despesa é essa que tem sido controlada até aqui de uma forma meramente administrativa. Nós, de vez em quando, somos chamados ao Ministério a dizer que vão-nos baixar os preços. É mais controle do que isto por parte de qualquer Governo vai ser difícil, mesmo com este decreto em vigor.
Senhor, eu relativo... Boa tarde. Relativamente às questões que foram postas e que já foram todas basicamente respondidas, há aqui, contudo, alguns pontos que eu gostava de voltar a focar. Contrariamente ao que foi dito até nesta comissão várias vezes, esta não é uma zona, uma área onde os investimentos já estejam amortizados. Como devem imaginar, isto são investimentos contínuos e, portanto, não se pode dizer que os investimentos estão amortizados há 10, 15, 20 anos. Não, é um setor fechado e aqui já foi dito, e esperamos que, que as pessoas não voltem a incorrer no mesmo, na mesma confusão, diria eu, porque o setor fechado é fechado por culpa do setor em si. Antes, pelo contrário, sempre defendemos que deviam ser publicados os clausulados tipo para que outros operadores pudessem entrar no mercado e assim a oferta ser mais concorrencial, mais transparente e o acesso ser maior. Foi também dito em tempos nesta comissão que era um setor de rendas excessivas. Este setor não tem rendas. Nós fazemos os serviços que o Estado pede para nós fazermos. Portanto, nós não temos rendas. Não temos, se não tivermos pessoas, não cobramos nada ao Estado. Portanto, era uma coisa que eu também queria deixar claro nesta coisa. Relativamente ao condicionamento industrial, ele não existe neste setor. Quanto à salvaguarda, e agora respondendo às perguntas mais diretas que foram feitas, relativamente à salvaguarda das pequenas e médias empresas, e não só das pequenas localidades ou dos centros mais pequenos, quero dizer que qualquer tipificar isto por um valor de 250 mil euros impede que haja em qualquer localidade investimentos na área da radiologia ou de outras, porque isso obviamente são valores que nenhuma empresa suportará fatar 250 mil euros numa área como essas, ou na diálise, ou noutras quaisquer, na medicina física e reabilitação. Relativamente a serem pequenas ou médias empresas, quero lembrar que não há só pequenas e médias empresas em pequenas localidades. Aliás, há pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, em todas as localidades. Quero também dizer que esta situação de salvaguarda das pequenas e médias empresas, havendo concurso, pode não ser nunca salvaguardado. Porque eu vou dar um exemplo. Basta haver um concurso para, vou falar da área que conheço melhor, dos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, que diga que quer, põe a concurso X taques, 10 mil taques, 5 mil ecografias, 8 mil raios-x e 10 mil mamografias. E que tem como condição o prestador prestar todos estes serviços. Basta um prestador não ter ecografia, ou não ter radiologia, ou não ter TAC, para a partida estar excluído do concurso. Portanto, é sempre impossível para o concurso garantir essa permanência, essa ida ao concurso. Por outro lado, a introdução dos lotes no preâmbulo abre a hipótese de que isso seja feito de uma maneira que só o Sr. Ministro saberá. A grande diferença entre que dizemos entre o Decreto-Lei de 97-98 e este Decreto-Lei é porque o Decreto-Lei de 97-98 estabelecia regras claras de quem podia aceder e como, e deixava para a publicação dos clausulados tipo a adesão das empresas no setor. E este Decreto-Lei remete tudo o que é importante, desde como será o acesso, a qual será o preço, em que zonas, para a caneta do Sr. Ministro. Deste ou do outro Ministro, nós acreditamos na melhor vontade deste Ministério e deste Ministro, e aliás, disso temos tido a calma suficiente destas situações de percorrer um caminho institucional. Nada nos move contra as pessoas. Agora, que este Decreto-Lei transporta, é um bypass para a caneta de qualquer Ministro de uma lei de bases da saúde, é, ao passo que o outro Decreto-Lei era um Decreto-Lei denso, que independentemente dos Ministros que por lá passaram, só não publicaram foi os clausulados tipo, mas explicava claramente, não estava na mão do Ministro, essa decisão do preço, essa decisão de quem entrava e não entrava, e de que forma de entrar no mercado. Portanto, há uma grande diferença nisso. Há outra situação que eu gostava de deixar aqui claro, não sei se respondi à sua pergunta relativamente às pequenas e médias. Não, estava a falar ali com... há uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro. Esta situação, já por si, está a gerar uma instabilidade enorme neste setor. Como devem imaginar, isto é um setor de investimento permanente, que não pode estar sujeito a instabilidade na incerteza dos seus investimentos. Este setor foi sempre o setor introdutor da inovação tecnológica no país. As primeiras máquinas de tudo o que for, todos os equipamentos foram introduzidos pelo setor privado. E hoje em dia já se levanta junto da banca, nos investimentos e nos pedidos de investimentos que estão em curso, dúvidas no apoio ao investimento por causa deste decreto-lei. Ou seja, a instabilidade que isto pode gerar nas empresas que têm hoje em dia convenção com o Serviço Nacional de Saúde e na possibilidade que isto acontece de um momento para o outro, essas empresas deixarem de ter esse acordo. E essa ser uma condição de garantia para as entidades bancárias e, portanto, estão já a levantar dificuldades relativamente a isso. Estão a levantar dificuldades relativamente a isso e também a mim pessoalmente já manifestaram a preocupação de que estão sujeitas a que as entidades que estão em curso e que fiquem sem a convenção fiquem nas mãos dos bancos e lhes entreguem as clínicas na totalidade e os bancos deixem de ter só casas para vender a leilão e passem a ter clínicas por inteiro, todas equipadas. Ficam todas equipadas. Portanto, achamos que isto, esta instabilidade é inacessível. Relativamente à acessibilidade, que a senhora deputada Isabel Garrilhosa Neto diz ver espelhada deste decreto-lei, nós temos ouvido várias coisas a favor deste decreto-lei, que melhora a acessibilidade, melhora a transparência. Ninguém consegue dizer é como. Ninguém, nenhum de nós. Porque tudo o que ele tem de importante remete para despacho do titular da pasta. Portanto, o que eu gostava é que me explicassem é onde é que este decreto-lei, no seu texto, comparativamente ao outro, pode melhorar a acessibilidade. Aonde? Densamente, em que ponto pode melhorar a acessibilidade? Que não seja remeter para despacho do titular da pasta. Como eu vos digo, não tem a ver com este titular da pasta, que achamos que tem feito um trabalho, nomeadamente nas convenções, que não tem conseguido, infelizmente, ser feito nos outros setores da saúde e, se calhar, em nenhum setor da sociedade. Como sabem, este setor, contrariamente ao que foi dito também, por ter a despesa completamente controlada, porque, como sabem, nós, a nossa faturação passa pelo Centro de Conferência de Faturas, foi possível, neste setor, já... E isto não são dados nossos, são dados da Entidade Reguladora da Saúde, que o Sr. Deputado também citou nesse mesmo relatório, este setor já baixou em 30% a sua faturação. É de chamar a atenção que este setor presta serviços e já em tempo, em termos comparativos com o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, representava 14% do Orçamento Nacional de Saúde. Hoje em dia representa 6%. Do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esta contribuição deste setor tem sido importantíssima. Relativamente ao controle da despesa, só gostava que, relativamente ao Centro de Conferências de Faturas, por exemplo, fosse possível obrigar as unidades locais de saúde a entrar no Centro de Conferências de Faturas, porque elas não estão no Centro de Conferências de Faturas. E, basicamente, era isto que eu queria também acrescentar à discussão.
Muito obrigada. Eu penso que ficámos esclarecidos quanto à posição da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde. Agradecemos o contributo que vai certamente enriquecer toda a argumentação e informação que nós, enquanto deputados, precisamos ter. Estamos ao dispor, se mais alguma vez quiserem solicitar audiências à Comissão, serão recebidos com todo o gosto e todo o interesse. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais assuntos a tratar, penso que podemos dar por encerrada esta reunião e agradecemos até uma próxima oportunidade.
Registro.